Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
A elaboração de um tratado internacional da ONU para limitar a poluição dos plásticos esbarra na resistência de grandes produtores de petróleo e dos maiores consumidores do material, como os Estados Unidos. A segunda rodada de negociações do texto acontece em Paris e evidencia o tamanho do desafio para substituir esse material, que é barato para a indústria, por alternativas menos prejudiciais ao meio ambiente. Em 2022, 175 países concordaram em iniciar a elaboração de um acordo juridicamente vinculativo sobre esse tema até 2024. A primeira etapa aconteceu no Uruguai e agora a França cediu o segundo de 5 encontros previstos para a redação de um texto final. A anfitriã, que planeja banir os plásticos descartáveis até 2040, quer fazer desta cúpula uma vitrine para os seus avanços e da União Europeia. Se restrições não forem adotadas em nível mundial, a tendência é que a produção anual deste derivado do petróleo siga em alta, num contexto em que apenas 9% do produto é reciclada. Sem controle, os plásticos poluem o meio ambiente, vão parar nos oceanos, são ingeridos pelos animais e já foram detectados até no sangue humano. Além disso, servem de estímulo para a continuidade da exploração do petróleo, uma das maiores geradoras dos gases de efeito estufa que aquecem o nosso planeta e provocam as mudanças climáticas. Mesmo assim, já no começo dessas reuniões por aqui, nessa segunda-feira, as discussões estiveram bloqueadas por divergências sobre o procedimento a ser adotado. Um grupo de países, entre eles as potências emergentes, China, Rússia e o Brasil, e a maioria dos produtores de petróleo do Golfo, como a Arábia Saudita, querem que o futuro tratado seja aprovado por consenso e não por maioria de 2/3, como desejam os países europeus. Mas as organizações ambientalistas temem que a necessidade de um voto por consenso obrigue o texto a acomodar os interesses dos países produtores de petróleo e plásticos, resultando então em um acordo pouco eficaz para limitar a poluição. Ana Rocha, diretora do Programa de Plásticos da Coalização de Organizações Gaia pela Redução de Resíduos, nos explica.
O que é que você ter o voto no regulamento faz? Faz com que um país que tem uma posição radical seja obrigado a negociar. Porque se ele pode simplesmente dizer não, e que é o que acontece quando é apenas consenso, basicamente ele tem poder de veto. Se você dá esse poder de veto a todos os países, a possibilidade de você conseguir um acordo que seja minimamente ambicioso é praticamente nula. Foi uma surpresa que o Brasil tem adotado uma posição de realmente querer que apenas o consenso, sem a pressão do voto, fosse um mecanismo de acordo nesse tratado.
No exterior, os outros países observam o posicionamento do Brasil, que visa retomar o protagonismo histórico que tinha nessa área ambiental. E a pressão vai aumentar ainda mais agora que a ONU confirmou a realização da Conferência do Clima de 2025 em Belém do Pará, ressalta Ana Rocha.
Essa posição do Brasil aqui no plástico meio que se tornou uma decepção, porque parece que, de várias maneiras, a pauta ambiental está meio que caindo pelos lados. Eu acho que o problema aqui não é o Ministério do Meio Ambiente, eu acho que, na verdade, é uma questão de equilíbrio de poder dentro do governo. Então, a gente está aqui com qual chapéu? Com o chapéu do meio ambiente ou a gente está aqui com o chapéu da produção?
Para falar então sobre todos esses desafios, a gente está aqui com Adalberto Maluf, secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental. Seja muito bem-vindo ao Planeta Verde, secretário.
Olá, obrigado pelo convite, Planeta Verde. É uma honra estar aqui com vocês.
Então, eu queria começar direto ao ponto, secretário. O que o Brasil defende globalmente nessas negociações? O que ele espera desse tratado? Não necessariamente agora nessa etapa em que o rascunho está sendo elaborado, mas o que será um bom acordo sobre plásticos no Brasil?
Nós queremos sim um acordo de plástico global que seja ambicioso, que seja vinculante, que tenha metas, né, da redução da poluição global. Tem toda essa poluição histórica que precisa ser lidada, né, onde a gente acredita que os países que contribuíram mais têm uma parcela maior para poder ajudar esse problema. Mas também, daqui para frente, temos que discutir a eliminação, né, o phasing out, que é a retirada gradual dos microplásticos que atingem muito os nossos mares. Hoje, um brasileiro mediano, por exemplo, come quase que um cartão de crédito todos os anos só com microplásticos que estão na água, na nossa comida. A gente está falando de microplásticos que são adicionados intencionalmente em cosméticos, em coisas de uso diário, que não precisam estar lá, né? Então, assim, obviamente a indústria precisa de um tempo para fazer essa transição, mas a gente quer discutir também o que seriam os plásticos problemáticos, quais são as substâncias químicas que estão no plástico. O Brasil quer transparência, a gente quer saber como aquele plástico foi feito. Aquele plástico, ele gera um POP, por exemplo, um poluente orgânico permanente depois, ele pode contaminar os rios. Então o Brasil quer discutir, por isso somos tão vocais no sentido de ter um grupo científico abrangente, que envolva a sociedade civil, a universidade, para discutir com muita calma quais são esses critérios, quais são os indicadores, que tipos de plástico a gente está falando. Porque muitas vezes, inicialmente, quando a gente pensa, e o Brasil quer muito sim poder reduzir, eventualmente proibir, alguns tipos de plásticos que são aqueles que geram o pior da poluição, né, no mar e nos rios. Então a gente consegue ver, você tem lá a sacolinha plástica, você tem o plástico descartável, você tem certo tipo de embalagem. Então, inicialmente, a gente tem que discutir muito mais a aplicação do plástico do que o polímero em si. Porque o mesmo polímero que faz uma sacola plástica que não é reciclável, de uso único, é o mesmo polímero que pode ir para fazer um carro, né? E o Brasil, como tem uma indústria de plástico importante, a gente acha que a maneira de um acordo ser feito e efetivamente caminhar no Brasil também é ouvir a indústria e ajudá-los nessa transição. Mas, especialmente o Ministério do Meio Ambiente, vem para cá com uma ambição muito grande, que a gente realmente quer criar condições para que a poluição de plástico chegue no seu pico nos próximos anos e comece a reduzir. A nossa prioridade no início é a inserção socioeconômica, socioprodutiva dos catadores. Esse é um tema muito importante para o nosso presidente da República, todos nós sabemos, né?
Mas a reciclagem também não é a solução para todos os problemas, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que não tem problema continuar usando plástico, porque a gente vai se reciclar, vai poder usar isso de outra forma, e aí não vê como necessariamente sendo um problema. Primeiro que são só 9% dos plásticos que são de fato reciclados, e a própria reciclagem muitas vezes não é uma solução e causa outros problemas, né? Recentemente organizações ambientais até alertaram sobre isso. Quando você fala, então, da importância desse comitê científico, imagino que também esteja se referindo a isso, né? Uma reciclagem de melhor qualidade.
Não, com certeza, né? Assim, a reciclagem a gente traz aqui porque o mundo desenvolvido não tem na reciclagem os mesmos desafios sociais e ambientais que nós temos. Por isso que no início da negociação o Brasil se foca muito de trazer as cooperativas, os catadores no centro do acordo, porque a gente acha que isso aqui não é um acordo ambiental somente de poluição do plástico. Ele é um acordo de desenvolvimento sustentável. Então ele tem a questão ambiental, mas tem a questão social. Mas eu concordo com você, a reciclagem é uma parte do problema. Ela consegue, eu acho que ainda ocupar um espaço muito grande de crescimento. O Brasil, por exemplo, recicla todos os resíduos, a gente recicla só 4%. Mas em plástico, hoje a indústria diz que consegue reciclar 24% do plástico reciclável. Um terço do plástico não é reciclável ainda. Esse, inclusive, é um que nós queremos eliminar do uso, né? Porque isso é algo que a indústria tem que caminhar para que 100% do plástico seja reciclável. Mas a gente sabe que, primeiro, antes de falar da reciclagem, tem o reuso, tem o refil e tem a própria redução do consumo do plástico, né? Isso vai ser tratado, a economia circular é um capítulo a parte de debate. Nós tivemos reuniões aqui bilaterais com a União Europeia, com a Alemanha, com os Estados Unidos. A gente está criando algumas alianças, né, de parceria. A União Europeia quer nos ajudar. A gente tem fundações internacionais, a Fundação Ellen MacArthur, por exemplo, que é uma grande líder nesse tema, né, que já há bastante tempo está nos ajudando a entender que a economia circular é muito mais do que só produção sustentável, ecodesign e reciclagem. Então o Brasil está querendo aprender muito com essas experiências. O Brasil acredita muito no plástico verde, o plástico que vem é da origem do etanol. Porque o etanol, né, o que se chama de plástico verde, hoje ainda é algo muito pequeno no mundo. O Brasil é um dos maiores produtores do chamado plástico verde, só que é só 1% da nossa produção. Só que o mundo vem trabalhando e buscando também, né, fontes que venham da biomassa, né, que sejam mais circulares para entrar e retirar o petróleo. Porque a nossa meta, também pela questão climática, né, a questão de poluição é importante, mas tem a questão climática, vamos dizer, um plástico feito do etanol, ele ainda polui. Ele é um plástico igualzinho o outro e cai no rio e tem todo o impacto na biodiversidade marinha, na saúde humana. Ele gera bioplásticos do mesmo, microplásticos do mesmo jeito, mas pelo menos ele tem uma fonte menos fóssil. Então, a gente acredita que precisa debater todas essas soluções, porque a única maneira de ter um acordo global efetivo é ter todo mundo conversando o máximo possível.
Justamente, nesse sentido, digamos que não começou do melhor jeito possível aqui em Paris, né, Adalberto? Desde o começo dessas reuniões, as discussões ficaram, digamos, bloqueadas por divergências de procedimento dessas negociações. Um grupo de países, entre eles o Brasil, mas também outras potências emergentes, como China e Rússia, e vários dos produtores de petróleo do Golfo, como a Arábia Saudita, queriam que o tratado final, né, lá adiante, seja aprovado por consenso e não por dois terços, maioria de dois terços, como desejam, sobretudo, os países europeus, mas outros também. E as organizações ambientalistas, por sua vez, alertam que esse consenso pode acabar resultando num acordo muito fraco para limitar, de fato, né, a poluição causada pelos plásticos, o impacto ambiental dos plásticos. Lembrando, claro, como você mencionou, que eles vêm do petróleo, né, tem outras implicações além da poluição. Então, por que, antes de mais nada, para os nossos ouvintes entenderem, por que que o Brasil se colocou entre esse grupo dos que não querem essa aprovação por dois terços, como desejam os europeus?
Claro. Bem, assim, isso primeiro é uma posição histórica do Ministério de Relações Exteriores, de Itamaraty. O Brasil historicamente acredita que a melhor maneira de chegar num acordo internacional é tentar buscar o consenso, porque é o diálogo que traz a resolução dos problemas que cada país vai ter. Nós já tivemos exemplos, né, de acordos que se tentaram fazer sem o consenso e o acordo morre por si só, porque vários atores acabam saindo e o plástico é um problema global. A poluição do plástico no mar é global. Não adianta ter metade dos países do mundo dentro do acordo e todos os produtores e os grandes poluidores fora. Nós sabemos, e é verdade, eu entendo o lado dos países europeus que ficam frustrados, que depois os acordos demoram muito, porque sempre tem um país que bloqueia aqui e outro ali. E nós não concordamos e não queremos que um, dois ou cinco países bloqueiem um acordo internacional. Mas, na nossa opinião, se você já aprova na regra de procedimento desde o início, né, que não vai ter consenso, você limita muito a capacidade de diálogo. Aqui o Brasil...
De adesão, né?
Diálogo, adesão e depois de efetivação daquele tratado. Tem temas que não tem maturidade para ter o consenso, então você deixa ele, você não vai ficar brigando sobre aquele tema até o final. Aí você vai para a agenda positiva, aqueles temas que podem caminhar e deixa sobre conchete. As Nações Unidas é um lugar de debate e busca de consenso.
Quer dizer, Adalberto, para o Brasil, então, foi mais uma questão de respeitar a voz de todo mundo nesse quadro da ONU do que necessariamente tomar partido por uma transição sem plásticos, enfim, não era questão do plástico em si ou do fim do petróleo, etc., essas questões mais profundas, eventualmente estar sujeito a lobbies, etc., como já se anteciparam a falar algumas organizações ambientais, era mais para que todas as nações tivessem o mesmo peso nesse futuro acordo.
Não, com certeza, é uma questão de princípio, né, de seguir as regras. Tanto é que foi o Brasil, os dois primeiros dias, foram muita discussão circular, voltando nesse texto. O secretariado já foi aprovado, não pode mudar. A Rússia, a Índia, a China, tudo. Não, mas isso não estava acordado. Ficou indo e voltando dois dias. Aí o Brasil pediu ontem, né, no final do dia, para suspender a sessão. Convocamos um grupo informal para debater a posição desses que não concordavam. Aí ontem, das 7 da noite até 1:30 da manhã, o Brasil mediou esse papel, né? Construímos um texto que foi aprovado por esse grupo que não queria, né, aquele texto. Esse texto foi aceito pelo secretariado e, finalmente, hoje de manhã, a gente conseguiu, o Brasil leu em plenário esse texto, que basicamente foi a solução consensual possível.
Então, vira uma mini conferência do clima isso aqui, né?
Sim, mas assim, não tem como. Problemas globais tão complexos, que você tem uma indústria, que tem emprego, você quer inserir os catadores, a reciclagem, reuso, novas tecnologias. Tem que discutir transferência de tecnologia. Tem que discutir o means of implementation, né? Que é apoio técnico, recursos financeiros.
Financiamento
da transição. Então, não tem como. Então, assim, se o melhor dos cenários é chegar em 2024, daqui um ano, com um texto bem maduro, que aí entre 24 e 25 a gente aprova a primeira resolução ali do que seria essas prioridades, para 2025 tentar ter um acordo, ou no máximo 26, 27, né? A Conferência do Clima, sabe, aí demorou, né, décadas, só que antes de ter a primeira Conferência do Clima já tinha debate de plástico. O primeiro debate de plástico na ONU foi em 1970, né, para a gente entender a complexidade. Por isso que o Brasil, né, nas reuniões bilaterais com a União Europeia, com alguns países líderes, que a gente se pronunciou muito isso, falar: meus amigos europeus, nós estamos juntos, nós queremos o acordo. Não pensem que a visão brasileira está aqui para bloquear, para dar o direito de um ou dois países bloquear. Agora, nós acreditamos que o único jeito de ter um tratado eficaz, que seja efetivamente implementado, é ter todo mundo junto, todos os produtores, os grandes poluidores, todos os países na mesma mesa. Não adianta querer acelerar, como as ONGs, né? Ontem a gente viu ali algumas ONGs, umas poucas, né? Muitas entenderam a nossa posição, mas assim, duas ONGs principais ali, que nós respeitamos bastante, foram vocais: não, mas o Brasil, vocês estão se alinhando, aqueles que querem bloquear. Então, me desculpa, eu não concordo, nós não estamos bloqueando. Nós estamos buscando o que é possível, porque se você caminha para um tratado onde ninguém concorda nem nas regras, você foi muito vocal. A China, a Índia, a Arábia Saudita, outros falaram: eu vou embora, eu não vou nem ficar aqui, porque se eu não consigo... Isso está na regra da Carta da ONU. A regra, ela tem que ser por consenso. Então, assim, é um debate interessante. Eu entendo o papel das ONGs, né? Eu mesmo trabalhei na sociedade civil durante 10 anos. Eu também era muito vocal, gostava de brigar muito com o governo. Pelo menos a gente está tendo reuniões com todo mundo. Tivemos agora, na hora do almoço, uma reunião a primeira reunião que a gente conseguiu incluir a indústria química, as universidades. Hoje a delegação brasileira tem aqui 8 professoras, né? Por coincidência, todas mulheres, né? 8 professoras mulheres, Universidade Federal do Ceará, Paraíba, da USP, Federal de Santa Catarina, né? A gente tem outras ONGs da sociedade civil, temos o Ministério da Saúde, né? O Ministério do Meio Ambiente, com vários departamentos, o Ministério em Relações Exteriores, ouvimos no Brasil o Ministério da Indústria, o Ministério do Trabalho. Então, assim, o consenso, ele demora, né? Nosso objetivo agora no grupo de contato, que é colocar, primeiramente, a nossa prioridade é o tema da reciclagem de catador, né? Não que seja só isso, mas é a primeira, porque hoje não é um objetivo do tratado. Hoje o objetivo do tratado é ambiental.
Sequer visualizam aqui na Europa esse problema.
Mas eu entendo, para eles não é um problema, né? Os catadores não são um problema social. Aqui você tem muito processo de reciclagem, é muito mecanizado, né? Você tem ali grandes estruturas que já fazem tudo, mas para a gente, você vê, a Índia nos apoia, toda a África, o grupo africano, né? Eu tive na plenária principal no primeiro dia, quando eu vocalizei a nossa intenção de colocar os catadores, várias delegações vieram falar: nossa, que bom, Brasil, que vocês estão bom saber que o Lula gosta dos catadores, porque assim a gente até fala, mas ninguém nos ouve. Então, hoje a nossa prioridade é colocar as cooperativas de reciclagem e os catadores como um objetivo, que é a questão do desenvolvimento sustentável com a inserção socioprodutiva dos catadores. A gente quer essa frase.
Que passos, então, justamente sobre esses passos que o Brasil estaria disposto a dar, né? Restrições de plásticos, como essas que a gente tem aqui, da sacolinha, digamos, do supermercado, né? Até o que o Brasil está disposto a dar nesses avanços?
Por parte do Ministério do Meio Ambiente, né, nas consultas que a gente fez ao setor produtivo e aos outros ministérios, há um consenso bastante próximo de alguns tipos de plásticos evitáveis, né, que aqui eles chamam de evitáveis e problemáticos, a gente prefere chamar só de evitáveis, como, por exemplo, plásticos de baixa densidade. Então, uma sacolinha plástica, né? Assim, eu acho que é possível a gente caminhar para um phase-out, né, uma retirada gradual. Mas no Brasil, o Ministério da Indústria ainda quer mais informação sobre a transparência dos dados nesses plásticos para que a gente possa avançar. Então, como o Brasil tem também esse consenso interno necessário, aqui a gente não vai discutir isso, mas tampouco vai ser discutido os tipos de plástico que serão objeto da proibição. Isso vai ser provavelmente entre outubro do ano desse ano e outubro do ano que vem. Então, o que nós se comprometemos com a indústria, com o Ministério da Saúde, Ministério da Indústria, liderado pelo Ministério do Meio Ambiente, é que entre agora, entre junho e outubro, nós vamos fazer várias reuniões no Brasil para discutir, do ponto de vista técnico, com muita transparência, quais são esses plásticos que nós podemos aceitar que sejam banidos ou retirados gradualmente. Quais são os microplásticos de uso intencional em cosméticos, né, em questões de uso pessoal que a gente pode usar, substituir, né? Porque, por exemplo, muitas empresas nossas são líderes. A Natura e o Boticário, por exemplo, eles são líderes nessa agenda de retirar microplástico. L'Oréal, todas essas grandes globais, elas também já fizeram isso em uma boa parte dos seus produtos. Outros não.
Maluf, para finalizar, eu queria falar sobre o fato de que a gente está aqui numa esfera internacional, né? Essa negociação acontece no quadro da ONU, em que o Brasil está de novo, está de volta, e foi um aspecto importante do discurso de retorno do presidente Lula, mas que também acontece num momento delicado para o governo, em que está tendo toda essa questão da exploração ou não das reservas lá na Foz do Amazonas. Teve na mesma semana o esvaziamento dos poderes do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas. Essa pressão que aumenta também do lado da Europa em relação ao Tratado União Europeia-Mercosul e que aumenta também depois que o Brasil foi anunciado como o país sede da COP30, né, em 2025, que vai se passar em Belém. Então, como é que você sente essa pressão nessa reunião, né, que é uma das primeiras concretas que a gente vê desde o início do governo Lula?
Claro, primeiro, assim, o Ministério ele respeita a autonomia, né, e a liberdade do Congresso de debater qualquer tema. O Congresso tem essa legitimidade, ele representa setores da sociedade, tem interesses legítimos, e nós, como Ministério do Meio Ambiente e ambientalistas, vamos brigar para que as nossas atribuições continuem, para que o processo de, eventualmente, de exploração de petróleo na Foz do Iguaçu siga critérios técnicos. É uma decisão do IBAMA, não é uma decisão do Ministério do Meio Ambiente. Ele tem que seguir critérios técnicos de licenciamento. E a gente respeita esses debates todos que estão ocorrendo. Espero que esses debates continuem. Eu espero que a gente consiga ter cada vez mais fluidez e diálogo entre as forças da sociedade. E, basicamente, quem vai decidir isso é a sociedade. A sociedade tem que saber o que ela quer. A gente, obviamente, também percebeu a necessidade de se aproximar do Congresso, de ter mais diálogo, né? Então, a gente acha isso muito natural, do mesmo jeito que a pressão que vem agora para o Brasil. Anunciado o líder da COP, o Brasil está de volta. É muito legal a gente ver, né? Você vê aqui na primeira palestra, a diretora-geral da UNEP, né? Do Programa das Nações Unidas para a ONU, ela terminou o discurso, ela veio falar com a gente, ficou muito feliz da gente estar de volta. Você vê várias delegações vêm conversar com a gente, tivemos bilaterais com as principais, porque todo mundo está muito feliz de ver, mais uma vez, o Brasil de volta. O Brasil sempre teve um papel importante, porque o Brasil não é um país rico, que quase sempre está liderando essas agendas, a régua, né, a ambição das agendas lá para cima. Também não somos um país pobre, que normalmente não quer avançar se não tiver recurso, ajuda. A gente faz um papel de intermediação e negociação, como a gente acabou de fazer aqui, de buscar o consenso possível, né? Seja nos países em desenvolvimento, seja dentro dos BRICS.
Muito obrigada, Adalberto Maluf, secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental. É um prazer tê-lo aqui no Planeta Verde.
Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
E o Planeta Verde também se despede. A gente volta na semana que vem, como toda quinta-feira. Não deixe de compartilhar nas redes sociais se você gostou deste assunto ou acesse o nosso site rfibrasil.com, onde você encontra o texto completo sobre este tema. Até quinta que vem!